Senhores e senhoras, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Neste momento nós teremos início a audiência pública do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a implantação do Fundo da Infância e Adolescência e as políticas públicas no município de Anápolis. Convidamos à frente a excelentíssima senhora primeira-dama do município de Anápolis, Vívia Naves. Convidamos o juiz da infância e juventude da cidade de Anápolis, Dr. Carlos Limões Sters. A senhora secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréia Lins. Convidamos a secretária municipal de Educação em Anápolis, Erizânia Freitas. Convidamos o senhor Sebastião Braz Cunha Reis, auditor fiscal, nesse ato representando o gabinete da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Reamilton Espíndola. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhora Márcia Beatriz Dias Santos. O vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Leandro Crozara. Convidamos o senhor Luciano Mendes, economista e ex-conselheiro do CMDCA. Em nome de toda a equipe organizadora, gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Dr. Isaac Marcelino Mendonça, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nesse ato representa o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis. Portanto, muito obrigado ao Dr. Isaac Marcelino Mendonça. Os nossos agradecimentos, o senhor Marcos Rodovalho, é presidente do Rotary Club na cidade de Anápolis. Agradecimentos à doutora Kênia Segantini, da delegacia do DPCA. Muito obrigado à doutora Marisleide Santos, do DEPAI Anápolis. Doutora Gênia Maria Eterna, do 1º Distrito de Polícia na cidade de Anápolis. Doutor André Luiz Ignácio de Almeida, vice-presidente do FEComércio e presidente do Sindtur Anápolis. A capitã Daiane Holanda Ferreira é subcomandante do 28º Batalhão e também comandante da Patrulha Maria da Penha. Os nossos agradecimentos. O senhor Major Vanderlei Alves Moura, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar em Anápolis. Agradecimentos ao senhor Miqueias e Ronilda, que nesse ato representa todo o Conselho Tutelar Norte na cidade de Anápolis. A senhora Isaura Ingrid, do programa Criança Feliz. Agradecimentos também ao doutor Antônio José dos Santos, delegado da Polícia Federal, presente esse evento. Ainda em nome da equipe organizadora desta audiência, agradecemos aqui todos os profissionais de imprensa que dão cobertura a esta solenidade, em especial os repórteres e jornalistas Marcos Vieira e Evaristo Pereira. Agradecemos a todos e a todas pela presença, convidando a todos para que, em posição de respeito, ouçamos agora o Hino Nacional Brasileiro. Muito obrigado. Podem ocupar, por gentileza, os seus lugares. Nesse momento, ouviremos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Márcia Beatriz Dias Santos.
Bom dia a todos. É com imensa alegria que o CMDCA realiza a nossa primeira audiência pública para discutir políticas públicas e a implementação do Fundo da Infância e Adolescência. Gostaria primeiramente de agradecer à Comissão Especial do FIA, que promoveu e organizou esse evento, que é uma comissão dentro do nosso CMDCA. Gostaria de agradecer à Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura pelo apoio, né, pela prontidão em nos acolher com esta audiência. E gostaria de agradecer também a todas as instituições aqui representadas, a todas aquelas instituições que têm contribuído para o funcionamento eficaz do Fundo da Infância e Adolescência no município de Anápolis. E gostaria de falar para vocês que essa audiência foi preparada com todo carinho para que vocês possam sanar as suas dúvidas em relação à doação do imposto de renda, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. A doação direcionada também, que foi implantada há pouco tempo, né? E sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Gostaria também de agradecer ao vereador presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, que abriu as portas dessa casa para nós, que com certeza será a primeira de várias audiências públicas. A todos vocês presentes, o meu muito obrigada.
Ouviremos agora a secretária municipal de Educação em Anápolis, Erizânia Freitas.
Bom dia. Todo mundo muito feliz, porque quando a gente se reúne para falar de avanços nas políticas públicas voltadas à criança e adolescente, não tem como vir diferente, senão com toda essa alegria. Quero cumprimentar nossa primeira dama, Vivian Naves, e ao mesmo tempo agradecê-la por todo o apoio no avanço dessas políticas. Cumprimentar nossa secretária Andréia Lins pela parceria com a Secretaria de Educação, nosso juiz e amigo, Dr. Carlos Limonge, no nome de qual cumprimento as demais autoridades presentes. E é claro que eu quero cumprimentar de forma muito carinhosa o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, pela proposta desse bate-papo. Agradecer aqui a Márcia, a Beatriz, o Leandro, o Crosara, um momento em que a gente reúne esse elenco de excelência com tantos protagonistas da rede de proteção à criança e adolescente na proposta de avanços. E aí eu fico muito confortável de vir aqui olhar para todos vocês, isso que vocês sabem que eu gosto de fazer, né? E falar. Eu tenho muito orgulho de viver em Anápolis, porque nós somos a única cidade dos 246 municípios goianos que conseguiu, a única cidade que conseguiu fazer um repasse para o acolhimento de crianças e adolescentes. De todas as cidades que receberam, doutora Gênia, em 2014, um repasse do governo federal para que fosse enviado às instituições de acolhimento, Anápolis é a única cidade que conseguiu fazer essa parceria por meio de um acordo de colaboração com todos os abrigos de Anápolis. E isso é porque nós temos uma gestão que pensa nas crianças e adolescentes. Nós temos uma rede, nós temos um juiz engajado, nós temos o Ministério Público, a delegacia, o CREAS, o CRAS, a APAI, o CRAS. Gente, eu vou falar, a educação, o social, todos esses protagonistas. Então é por isso que a gente avança tanto. A gente vem aqui para falar de avanços, né, doutor Carlos? Mas é muito confortável a gente poder dizer que a gente tem república, que a gente tem abrigo, que a gente tem casa lar, que a gente tem conselheiros tutelares atuantes e envolvidos nessa proteção à criança e adolescente. E tudo isso porque cada um aqui faz o papel do beija-flor na floresta. E eu encerro com Cora. Cora Coralina diz mais ou menos assim: nada nessa vida vale a pena, nada, absolutamente nada, se não tocarmos o coração das pessoas. E é isso que eu desejo. Que saiamos daqui tocados por essa proposta do bem, do cuidado com a nossa criança, com o nosso adolescente, a Napolino. Obrigada.
Nós ouviremos agora a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura de Anápolis, Andréia Lins.
Bom dia. Dizer o quê depois das palavras da Erizânia, né? E é com esse sentimento, Erizânia, que a Secretaria de Integração trabalha. Porque nós sabemos da importância do trabalho de cada um. E aí eu quero fazer um agradecimento especial a todos os colaboradores e funcionários da Secretaria de Integração Social que estão presentes em todas as ações realizadas, entendendo o projeto que nós estamos realizando em Anápolis. Muitíssimo obrigada a vocês. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial a Márcia, presidente do CMDCA, tem sido uma parceira incrível, que tem sido uma amiga. E cumprimento, Márcia, pelo belíssimo trabalho que você está fazendo à frente do CMDCA, estendendo os meus cumprimentos a todos os conselheiros aqui presentes do CMDCA. Ninguém faz nada sozinho. Você está à frente do CMDCA, mas eu sei da capacidade e do engajamento de todos os conselheiros. Então, estendo a todos vocês, Leandro, Nancy, todos os conselheiros do CMDCA, bem como os conselheiros tutelares, que estão na ponta, que sabem todos os dias as demandas da cidade, das crianças, dos adolescentes e das famílias. Nosso muito obrigado também pela parceria. As nossas instituições aqui presentes. Essa semana nós tivemos uma reunião, doutor Carlos, com todas as instituições. E o sentimento de unidade na cidade de Anápolis tem sido fundamental para que a gente continue trabalhando. Então, muitíssimo obrigada a todas as instituições. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa primeira-dama, Vívia. Tem sido a nossa líder, que tem nos ensinado todos os dias a importância de estarmos onde nós estamos, que tem nos feito refletir que nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou aqui como secretária por acaso, sou funcionária do município há 20 anos e agradeço, Vivi, a oportunidade de estar como secretária num momento de muita união na cidade, de que todos estão aqui trabalhando de mãos dadas para quem está lá na ponta. Então, muito obrigada, Vívia, por essa oportunidade. Dr. Carlos, um parceiro, um amigo de tantos anos também, sabe os desafios que nós enfrentamos no passado, né, Dr. Carlos? E hoje, Dr. Carlos também é uma liderança que vem trabalhando há muitos anos, que constrói essa unidade. Então, muito obrigada, Dr. Carlos, pela parceria e pela amizade. Senhor Sebastião Reis, da Receita Federal, vereador Real Milton, os meus cumprimentos. Minha palavra é para parabenizar o CMDCA e todos os que estão aqui entendendo a proposta de fomentar o fundo da infância e do adolescente. Nós estamos aqui com amor, nós estamos aqui com disposição, mas nós sabemos que nós precisamos implementar políticas públicas. E nós só fazemos isso com arrecadação. E o fundo é um instrumento importantíssimo, disponível para qualquer pessoa que entenda esse projeto fazer parte. Então, parabéns mais uma vez, Márcia, pela sua disposição. E que essa campanha seja levada para todos os lugares. Qualquer um pode doar. Qualquer pessoa física, jurídica, pode fazer a sua doação. Inclusive, o edital para as instituições foi prorrogado por mais 10 dias. Existe recurso para as instituições de atendimento lá na ponta. Então, procurem a Jordana, a Flávia, as instituições que têm alguma dúvida e vamos trabalhar em prol das nossas crianças e adolescentes do município de Anápolis. Obrigada.
Ainda em tempo, gostaríamos de registrar a presença e convidá-lo à frente, o vereador professor Marcos Carvalho. Por gentileza, vereador. Já registramos também a presença e convidamos para compor mesa a doutora Maísa Morgana Chaves Torres, promotora de justiça na cidade de Anápolis. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta solenidade. E a senhora já chega, doutora, fazendo uso da palavra como promotora de justiça na cidade de Anápolis, o seu bom dia aos integrantes aqui.
Olha a situação, nem sei o que já foi falado, né? Mas bom dia. Eu peguei um pedaço da fala anterior e é da Andréia, né? E é realmente muito importante o mundo da infância, porque assim nós podemos contemplar projetos nessa área. A doutora Marisleide está por aqui? Ah. Então dá certo. Bom, é isso. Bom dia.
Precedendo aqui o juiz Dr. Carlos de Monge, que fará uso da palavra nesse momento, convidamos o juiz da Infância e Juventude da cidade de Anápolis, Carlos Limonges Terço, por gentileza.
Meu cordial bom dia a todos e a todas. Uma satisfação e um prazer realmente estar aqui com vocês nessa manhã. A Márcia achou que eu não viria? Né, Márcia? E realmente tinha um compromisso no Tribunal de Justiça, assinatura de um fluxograma hoje para o Estado, mas conversei lá no Tribunal que o evento de Anápolis era mais importante e eu ficaria aqui. Então, não podia deixar de prestigiar o ativismo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Gostaria de cumprimentar nossa primeira-dama Vivian, nossos vereadores Hamilton e Marcos, nosso representante da Delegacia da Receita Federal, o senhor Sérgio, a secretária Erizânia, Andréia, nossa presidente do CMDCA, Márcia Beatriz, nossa promotora de justiça, doutora Maísa Morgana, o meu irmão cursilista, Luciano, e o vice-presidente, Prosara. Falar sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é muito importante. E muito bom. Vejam, essa iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, mostrando como fazer a doação para o fundo, é de extrema importância, porque ainda pouca gente conhece como fazer e como é fácil deixar o recurso dentro do nosso município. Recurso que seria arrecadado iria para a União, para depois nós tentarmos, através de outros projetos, buscar esse recurso, trazer de volta para o município. Se nós fizermos a doação, seja pessoa física ou pessoa jurídica, esse recurso fica dentro do município de Anápolis. E fica para quem? Para as nossas crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, para as entidades de acolhimento. Estou vendo a Maria de Fátima ali assentindo com a cabeça, né, Maria de Fátima? Para as entidades de acolhimento que trabalham para essas crianças, para outras entidades que também fazem um trabalho sério e competente, e o recurso é necessário. Então, o que nós esperamos, o que eu, como juiz da infância e juventude, eu, como cidadão, Carlos José Limon Gisterce, espero, é que cada um de vocês sejam multiplicadores dessas informações, que levem para os seus amigos, para a sua família, o que vocês ouviram aqui hoje. O mais importante, que no seu imposto de renda, agora, seja ele restituição ou pagamento, destinem a parcela devida ao nosso fundo, para que vocês possam ajudar a transformar vidas. Seja um gesto simples, que não custa nada, transforma vidas. Olha o poder que cada um de nós tem, desde que não sejamos optantes do simples, né, seu Sérgio? Pelo simples nós não podemos fazer. Sebastião, desculpe. Sebastião Reis, né? Muito bem. Pelo simples nós não podemos, mas isso deve ser explicado aqui. Mas de qualquer forma, vamos passar isso para frente. Vamos ajudar a transformar a realidade dessas crianças e adolescentes que estão aqui no município e têm uma rede muito forte que assiste, como aqui falou, tanto a Irizânia quanto a Andréia. Essa rede já vem sendo trabalhada há muitos anos, é uma rede coesa. Por isso que é uma alegria quando todos se encontram aqui, porque não são desconhecidos. São parceiros de muitos anos, que trabalham todos com o mesmo objetivo e, principalmente, com muito amor. Isso transforma esse trabalho numa missão. E cada um tem essa missão aqui, de fazer a diferença na vida de tantas crianças e adolescentes que precisam dos nossos recursos. Parabéns ao CMDCA, como eu disse para a doutora Maís esses dias, um dos CMDCA mais atuantes do Brasil. Um dos mais atuantes. Ah, isso... Eu estou aqui... Eu já estou aqui há mais de 20 anos e conheço a realidade do Brasil todo. Já tive a oportunidade de andar por esse país todo em várias reuniões de juízes e posso dizer e assinar embaixo, nosso CMDCA é um dos mais atuantes. Muito obrigado.
Convidamos para uso da fala neste momento o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos presentes. Quero cumprimentar aqui o doutor juiz Carlos Limões, cumprimentar também a primeira-dama Viviane Naves. Segue à mesa Andréia Lins, secretária, Integração e Desenvolvimento Social, também a Erizânia, secretária de Educação, e a Márcio Conselho e a todos os outros autoridades que fazem presente aqui na mesa. As outras autoridades, quero cumprimentar aqui o doutor Isaac Marcelo Mendonça, cumprimentando a todos. Fazendo referência aqui também da Juliana França, representando a todas as instituições. Bom, quero primeiro parabenizar, né, a iniciativa dessa audiência, que vai trazer ainda mais um olhar específico para tanto o juiz como a pessoa física poder ter essa atenção, dessa divulgação, né, do que serve e que propósito é o FIA, esse fundo que traz essa arrecadação para destinar, né, as melhorias para as crianças e adolescentes que, de certa forma, né, estão na questão da vulnerabilidade ou em situações de abuso. E as instituições que trabalham nessa frente, de fato, como podemos ouvir aqui, né, as falas que antecederam, parabenizando aqui o CMDCA, né, por esse propósito, eu quero dizer que aos longos dos anos, como a gente vem acompanhando nessas instituições têm feito um trabalho de milagres, né, miraculosos. E quando chamamos essa atenção para essa divulgação e a atenção, né, desse jurídico, que pode destinar até 3%, ou dessa pessoa física até 1%, né, no montante nós vamos construir um recurso melhor que poderá trazer uma qualidade melhor para essa instituição, em especial para essas crianças. Então eu quero parabenizar, né, aqui o CMDCA por essa iniciativa, dessa audiência que é impactante ao nosso município, que tem sido exemplo, né, Brasil afora. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Nós ouviremos agora o vereador, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar Dr. Carlos Limonge, doutora Morgana, primeira-dama Vivian Naves, representando o prefeito Roberto Naves, secretárias Erizane, Andréia. Quero cumprimentar também Márcia Beatriz, presidente do Conselho, Leandro Crozara, vice-presidente, Sebastião Reis, Receita Federal. Levo o nosso abraço a todos os auditores e também o vereador Reamilton. Uma pesquisa divulgada no último semestre aponta que de cada 4 crianças no Brasil, uma delas só faz uma refeição por dia. Transformar essa realidade no cenário local é um desafio para todos e todas presentes aqui. Poder público e sociedade civil, envolvidos, terceiro setor, fazendo cada uma a sua parte. Mas não adianta ter só boa vontade. Nós precisamos estar capacitados tecnicamente. Então nós temos um desafio, que é fortalecer as políticas públicas em rede. Andréia e Erizânia, que ocuparam e ocupam a cadeira do social, sabem disso. As políticas precisam estar interligadas, CREAS, CRAS, atendimento, encaminhamento para CAPS, políticas nas nossas 108 unidades de escolas municipais. Então nós precisamos comunicar as informações e estabelecer os atendimentos em rede. Depois disso, nós precisamos de capacidade técnica para as instituições. Não adianta só ter boa vontade. Depois disso, nós precisamos construir uma relação sistêmica entre poder público e sociedade civil, para que todos os gargalos sejam resolvidos a tempo e a hora. Porque cada uma dessas crianças que não fazem 3 refeições por dia, não tem tempo para esperar. Outro desafio é cada vez mais fortalecer o CMDCA enquanto entidade que fiscaliza, que constrói política pública, que é consultiva para as nossas mais de 100 instituições e que potencializa o trabalho de cada uma delas. O último desafio maior é construir uma sociedade mais justa, solidária e fraterna no nosso âmbito local. Não adianta só estar preocupado com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e não fazer a diferença na comunidade local. Por fim, o que nós precisamos é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes no nosso município. Esse é um desafio do poder público, mas também da sociedade civil. A Marisa, do Magazine Luiza, tem uma frase interessante, Dr. Carlos. Ela fala que quem quer ser global tem que saber cantar a própria aldeia. Então, se a gente quer ser global e quer ser referência, nós precisamos começar a transformar a nossa aldeia local. E aí, Padre Cleiton, Nancy, todo mundo que está aqui presente, a transformação começa de dentro para fora. E essa ação é uma ação técnica para que essa transformação comece e starte a partir de agora. Então vamos trabalhar. Um bom dia a todos e todas.
Registramos aqui a presença do vice-presidente desta casa, vereador Domingos Paula. Bem-vindo a esta audiência. Nós ouviremos agora a primeira-dama da cidade de Anápolis, a senhora Vivian Naves.
Bom dia, Acho que eu vou fazer igual a doutora Maísa, só dar o bom dia, porque todo mundo já falou tão bem, viu, doutora? Eu só quero aqui ressaltar a alegria que é participar dessa audiência, a nossa anfitriã Márcia, juntamente com Leandro e todos os conselheiros que têm desempenhado um belíssimo papel à frente do CMDCA, e dizer que é a união realmente de todos que vai fortalecer e que vai propiciar o desenvolvimento da nossa cidade, Márcia. Andréia, Elisânia, secretária de Educação, secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, minhas amigas, e que nós temos um prazer enorme de desenvolver o nosso trabalho. E juntamente com os demais conselhos, eu estava contando ali, hoje nós temos 8 conselhos municipais dentro da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, e nós estamos agora reativando o Conselho da Juventude, em breve mais um conselho para nós abraçarmos. E é assim que a gente gosta de trabalhar. Dr. Carlos sabe que tem sido um companheiro desde o início da gestão, que a gente tem trabalhado em parcerias, é uma determinação do prefeito Roberto Naves. Eu não me canso de falar que ele sempre diz que a gente não consegue fazer tudo sozinha, a prefeitura não faz tudo sozinho, então a gente precisa realmente dessas parcerias. E eu fico muito feliz quando a gente vem numa audiência dessa e vê todas as entidades unidas. Temos aqui Judiciário, Ministério Público, Receita Federal com o Dr. Sebastião, temos a Câmara Municipal aqui com 3 vereadores. Agradeço a toda a Câmara, o vice-presidente aí, Dominguinhos, que tem sido parceiro da Prefeitura, que cede o espaço, que está trabalhando em conjunto para realmente desenvolver a cidade. Polícia Civil, doutora Maristela, doutora Gênia, Polícia Militar, Daiane, que tem sido uma companheira nossa aí, através da Patrulha da Maria da Penha, as instituições, estava conversando com o padre Cleito e falando da importância que tem. Falei, padre, o senhor está correndo muito, está buscando aí recursos para o FIA para realmente a gente conseguir levar a mais crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade esse recurso para mudar realmente a vida das pessoas. Então, o intuito nosso, da prefeitura e de todos que estão aqui, é fazer realmente uma cidade melhor. Como a Elisânia disse, eu fecho aqui com a palavra da Elisânia, que nós temos orgulho de viver aqui. Hoje, Anápolis é uma referência, não só para o estado de Goiás, mas para todo o país, doutor Carlos. Realmente, nós somos referência e vamos continuar sendo. Então, agradeço a todos a participação e parabenizar mais uma vez a Márcia. Brilhante trabalho, viu, Márcia?
Encerrando aqui esta primeira parte da audiência pública, convidamos para uso da fala o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos de Paula.
Bom dia a todos. Cumprimentar todas as pessoas aqui na presença da Vívia, cumprimentar ali no plenário também. Minha filha, eu fui lá dar um abraço nela, Ludmila, né? Ó, papai te ama. Dizer da importância dessa audiência pública aqui na Câmara Municipal. Porque aqui é a casa do povo, aqui é o local onde realmente a gente vem para poder fazer o debate, buscar melhoria, né? E é interessante esse programa porque as pessoas... Depois, né, doutor Carlos, vai poder ajudar e com isso poder ser deduzido também, se eu não me engano, no seu imposto de renda. Então, é fundamental a divulgação para que a sociedade anapolina cada vez mais possa ajudar a desenvolver políticas que realmente vêm de encontro para a gente poder atender as nossas crianças aqui no nosso município. Então, a gente fica muito feliz, peço desculpa pelo atraso, porque hoje... A Câmara está com uma atividade intensa, inclusive saindo daqui eu estou indo lá para o Colégio Militar, uma atividade da Câmara agora, 10h45, mas eu fiz questão de passar rapidamente aqui para poder mostrar aqui a parceria da Câmara Municipal. Já estava aqui presente, né, o nosso vereador, professor Marcos, o vereador Reamilton estava aqui, eu fiz questão de passar rapidinho para poder dizer que a Câmara Municipal... na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, a mesa diretora e os 23 vereadores estão aqui para poder ajudar naquilo que couber a Câmara Municipal. Obrigado a todos.
Encerrando aqui esta primeira parte, gostaríamos de agradecer a todos os integrantes da mesa. Nesse momento, convidamos a desfazer e vamos partir para a segunda parte desta audiência pública, agradecendo a primeira-dama, juiz, senhoras secretárias, e retorna aqui para uso da fala a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhora Márcia Beatriz Dias dos Santos.
Bom, pessoal, vamos dando continuidade à nossa audiência pública. Então, aqui a gente começa a abertura dos trabalhos, mostrando para vocês sobre a implementação do Fundo da Infância e Adolescência, as políticas públicas no município de Anápolis. O pessoal que está aqui da mesa pode olhar os slides, o pessoal daqui também, acho que fica mais prático. Não vou estender muito minha fala, até para a gente passar para a parte prática de doação do imposto de renda, né? Só para uma contextualização, apenas uma contextualização da fundamentação jurídica, de onde vem, de onde nasce o Fundo da Infância. Porque o CMDCA trabalha diretamente com esse fundo. Então, é por isso que nós precisamos também observar a parte jurídica desse fundo. Então, o Fundo da Infância e Adolescência, ele tem respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Juntamente com a Lei Federal 4.320, de 64. E aí trata-se de um fundo especial. Esse fundo é especial porque todas as cidades, elas podem criar o seu fundo da infância e adolescência, podem criar o seu fundo do Conselho do Idoso de forma autônoma, apenas por uma legislação específica, né? Porque nós já temos o embasamento do ECA e da Lei Federal 4.320. Então, a natureza jurídica do fundo, do FIA, ele tem por finalidade garantir e financiar projetos que atuam na garantia, na promoção e na proteção da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O pessoal aí do Rotary, né, que está encabeçando alguns projetos de doação direcionada. Então, esses recursos, eles são oriundos. Esses recursos oriundos da destinação do imposto de renda têm com base a resolução 137 e 194 do CONANDA, que é a resolução pela qual a gente norteia a nossa legislação dentro do CMDCA. E aí, com isso, na legislação municipal, nós temos aqui a Lei Municipal 3731 de 2014, que cria o nosso Fundo da Infância e Adolescência e trouxe também algumas disposições dentro da legislação toda, inclusive a criação do CMDCA e do Conselho Tutelar e o Conselho Fiscal do CMDCA também. Então, dentro disso, esse fundo ele é composto, né, por doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, sendo nacionais ou estrangeiras, e também doações de fundo a fundo, disponibilizadas por emendas parlamentares, né, podem ser destinadas para o fundo. Só não haverá, no caso, a dedução do imposto de renda, mas você pode destinar, por exemplo, uma emenda parlamentar. A forma de aquisição e de prestação de contas que será diferenciada. Prosseguindo aqui, as multas das infrações administrativas também, né? Nós temos aí as audiências de persecução penal, as ANPPs, que também destinam verba pecuniária para os fundos, as contribuições de governos estrangeiros e de organismos internacionais, e o valor arrecadado com a venda de publicações, artigos e outros produtos doados ou confeccionados para o CMDCA. Então, para vocês entenderem, o FIA ele não financia recursos para o Conselho Tutelar e nem para o CMDCA. Nós temos um fundo próprio, mas nós não podemos utilizar desse fundo para manutenção do CMDCA e do Conselho Tutelar. Tanto que o CMDCA é responsável pela destinação do orçamento anual dos recursos municipais dentro do período legislativo. E também nós temos a Resolução 002 de 2021 do CMDCA, que ela veio implementar, na verdade, ela veio regulamentar algo que já existia, mas que não tinha tanta eficiência para o CMDCA e nem no município de Anápolis, né? Que é sobre as doações direcionadas também. Então, por exemplo, a captação de recursos, quando eu já tenho um projeto aprovado, essa resolução 002 do CMDCA foi exatamente para implementar as doações direcionadas, e aí dentro disso nós também criamos a resolução 004, e a resolução 004 ela já estabelece o edital de chancela. Né? Então, se eu tenho um projeto, esse projeto ele é apresentado no Conselho Municipal, ele é aprovado, é publicado no Diário Oficial, e a pessoa que apresentou esse projeto, ele tem um doador, e ele especifica ou não o doador. Né? Existem projetos que já vêm com doador especificado, existem projetos que não vêm com doador especificado. Mas ele tem um período de um ano para captar o recurso para a doação direcionada. Né? E à medida que vai entrando aí esse saldo da doação direcionada, e depois eu passo para um bate-papo aí com as meninas da Secretaria de Integração Social, do Financeiro, que está aí na linha de frente desses termos, né? De fomento e esses termos de parceria em relação a esses recursos. E aí é o edital de chancela. Então, hoje, para vocês entenderem, nós temos duas formas de doação dentro do CMDCA. Nós temos o edital de chancela, que são as doações direcionadas, e nós temos a doação do imposto de renda, que é agora, durante esse período que ela acontece, né? Até 29 de abril. E aí a gente tem muitas dúvidas, que, por exemplo, pode ser feita a doação durante todo o ano, não pode ser feita, como será feito? Porque, por exemplo, em caso de doação direcionada, a doação é feita via transferência bancária para a conta do fundo. Então, a gente tem todos esses detalhes dentro do CMDCA. E eu gostaria de passar a palavra para o Reis para explicar sobre a doação, né, de pessoa física e jurídica. E depois, junto com a Luciana, a gente passa para o debate, para as questões, para a parte prática, né, da nossa audiência, que é ensinar como é que funciona tudo isso.
Acho que ele minimizou. Aí, essa primeira, isso. Aí, eu vou te dar uma dica para você ir repassando. Pode ser.
Pode ser, eu vou te anotar.
Bom dia a todos e a todas. Dizer para vocês da alegria em estar aqui com vocês. Na verdade, quem deveria estar aqui era o delegado, o Sérgio Ferreira Nascimento. Mas, infelizmente, por questão de agenda, não foi possível. Então, vou tentar substituir e passar o conteúdo que é muito interessante para todos aqueles que têm compromisso com a criança, o adolescente e o idoso também. Bom, algumas coisas já foram mencionadas e bem colocadas pelo Dr. Carlos Limonge sobre a questão da doação para efeito do conselho e dos fundos. Mas nós vamos repassar aqui, que eu acho que, vendo, a gente consegue memorizar melhor. Bom, a primeira situação que a gente tem é essa situação que parece ser uma novidade para nós, mas tem muitas pessoas que não conhecem que pode doar parte do imposto de renda para ser destinado à ajuda, a ajudar projetos sociais que atendam crianças, adolescentes e idosos. E aqui é muito bom, nós vamos tentar fazer uma correção no termo. O termo, na verdade, não é doação. Às vezes a gente é conduzido ao erro em falar doação, doação, doação. Mas não é doação. O termo correto é destinação. Pode passar para a próxima tela. Nós sabemos que existem vários fundos especiais. Aqui um conceito rápido da função dos fundos, né? Os fundos são os produtos das receitas específicas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos e serviços. Está fundamentado na Lei 4.320/64, artigo 61. São considerados unidades de captação de recursos financeiros nas instâncias onde forem criadas. Os recursos são aplicados exclusivamente nas ações, programas, projetos e atividades voltadas à realização dos objetivos sociais a que se destinam, sob orientação e supervisão dos conselhos e sob a fiscalização do Ministério Público. Então, aí vocês percebem que tem uma amarração. Existem os fundos que são geridos pelos conselhos, mas que presta também contas à sociedade. E quem fiscaliza é o Ministério Público. Não tem personalidade jurídica. Por isso, estão vinculados administrativamente ao poder público. Deve ter registro próprio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, junto à Receita Federal. em uma conta bancária específica, que é essa conta que acolhe aquelas doações que são feitas fora do período da declaração de imposto de renda da pessoa física. Próximo. O imposto de renda como instrumento de captação de recurso para os fundos especiais. Então, as leis, leis de incentivos criadas no âmbito federal, estadual e municipal, são incentivos, uma espécie de renúncia fiscal em que o governo abre mão de recursos que receberia por meio de arrecadação do imposto para, dessa forma, gerar incentivos para o desenvolvimento social, a cultura, o esporte e a saúde. Lembrando que aqui a gente vai tratar dos incentivos relativos aos tributos federais. Pessoas e empresas têm a opção de destinar uma parte do imposto para projetos sociais, culturais e esportivos, de acordo com a preferência. E aí a gente vai entender o seguinte, que na esfera federal o incentivo fiscal é um imposto de renda. Aqueles que optarem por destinar parte do imposto de renda devido tem como benefício a redução do imposto a pagar ou o aumento do valor da restituição. Então, é muito interessante, a partir desse momento, a gente mudar esse conceito. Não é doação, é destinação. Porque, na verdade, o imposto já é um imposto devido. Se você não destinar, ele vai para o Ministério da Economia para depois fazer as suas distribuições. Então, e a outra situação interessante, que tem muitas pessoas que falam assim, eu pago imposto demais. Ainda chega no final do ano, o pessoal vem com esse discurso para mim doar para adolescente, para infância, para o idoso. Você não vai fazer doação, você vai simplesmente fazer a destinação. É facultado a cada um dos contribuintes da Receita Federal exercer a sua cidadania. Você vai destinar aquele imposto que você iria pagar aos cofres federais a uma instituição. E, ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade, já que você destinou, de fiscalizar, porque essa instituição está próxima a você. Quando você não tome essa atitude de destinar, esse tributo vai para Brasília. Mas você não tem a certeza que ele voltará para a sua sociedade anapolina, para o fundo da infância e adolescência, e o fundo do idoso em Anápolis. Então, por isso que é bom nós exercitarmos a nossa cidadania, destinando aquilo que a Constituição nos permite e, ao mesmo tempo, fiscalizando. Próximo. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a destinação do imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, ele pode ser direcionado a esses fundos. Aqui, ó, nós temos vários fundos. Fundo Nacional da Cultura, aí vem um Fundo Nacional vinculado à saúde, a pessoas com deficiência. Vem um programa aqui, que é o Programa de Atenção Oncológica e Projeto Desportivo. Mas, como o nosso objetivo aqui é cuidar de perto das nossas crianças e adolescentes e do idoso, nós vamos tratar nessa matéria aqui sobre esses dois fundos aqui. Próximo. Bom, aqui também vem os fundos públicos que podem receber esses recursos, a validade em que pode ser doado esses fundos e também os dispositivos legais. Nós não vamos ater muito a essa situação, Porque o que nos interessa aqui é essa questão do fundo dos direitos às crianças e adolescentes e também aos idosos. Então, nós vamos para o próximo. Esse material ficará disponível com a Márcia Beatriz. Depois, quem quiser fazer uma leitura da fundamentação legal, pode fazer. Aqui, aquilo que a gente estava insistindo, olha, destinação versus doação, até rima, mas não é doação. Vamos entender juridicamente o porquê que não é doação. O Código Civil, artigo 538, estabelece que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberdade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A parcela deduzida do imposto devido não é a doação. Essa parcela é uma destinação aos fundos sociais de parte do imposto de renda devido. Então, tire aquele conceito da cabeça. Não, eu não vou colaborar com o fundo da criança e do adolescente, nem do idoso, porque eu estarei pagando mais tributo. Não é verdade. Porque você não doará mais nada. Aquele tributo devido, ele já estará à disposição do governo federal. Mas a lei faculta que você destine algum fundo. Então, aí a gente... cidadania. Vamos lá, no próximo. Tá, aqui rapidamente, destinação condicional do imposto de renda. Só para vocês terem uma noção tributária, o imposto de renda, destinação constitucional, artigo 159 da Carta Constitucional, ele prevê que a União tem 3%, aqui, olha, eu peço desculpa aqui, porque essa apresentação, eu não, como foi muito em cima da hora, eu não consegui atualizar os dados. Esse dado aqui de 89,7 bilhões é de 2018. Mas o que interessa aqui é o quinhão de participação da União, né? A União participa com esse total aqui do imposto de renda no montante de 3%. O fundo de participação do município participa com 25,50% e participa também com mais 2%. Toda essa divisão está lá no artigo 159. E também os fundos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste participam com 51%, recebem 51% da destinação do imposto de renda. E tem mais uma parte aqui, que é essa parte do FPM, que são doações feitas em julho e dezembro, para o município, que são esses 2% aqui. Tá? Próximo. Destinação constitucional. A destinação dos municípios de parcela da arrecadação do imposto de renda totaliza em 24,5%, não implica necessariamente aplicação em projetos sociais, tendo em vista que o conceito de imposto estabelecido no Código Tributário Nacional. Então, é interessante a gente ter uma ideia. Tributo, né, um conceito básico que existe no direito tributário. O tributo, ele é gênero, tá? O imposto é espécie. Mas qual que é o conceito de imposto? Imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Então, essa situação explica e nos motiva a fazer a destinação, porque o imposto não obrigatoriamente, quando ele volta para o município, ele exige uma contrapartida. O dirigente municipal, ele pode utilizar esse imposto de renda que você pagou para atender outras necessidades do município que talvez não possa coincidir com a nossa luta. Não é o caso de Anápolis. A gente viu aí a intenção do prefeito, ouviu a fala da primeira-dama, onde eles têm uma dedicação grande pela causa da criança e do adolescente e do idoso. Mas então, o que é que eu queria dizer para vocês? É importante que a gente faça a destinação, porque se esse imposto que for para Brasília voltar para o município, não necessariamente ele será aplicado na questão do adolescente da criança, tá? E nem do idoso. Vamos lá no próximo. Bom, destinação do imposto de renda, né? Eu quero decidir onde será aplicado o imposto que eu pago. É aquela questão da cidadania, né? Você pagou imposto, então agora você vai decidir para onde ele vai voltar. Nós temos 5.570 municípios brasileiros que podem exercer a sua cidadania. Vamos mais um pouquinho. Mais uma telinha. Então, vamos lá. Quem pode fazer o uso do incentivo fiscal para a destinação do imposto de renda? Pessoas físicas, né? Todos nós aqui que pagamos impostos, nós podemos fazer esse uso. E quando é que a gente faz esse uso? Tem duas oportunidades. Durante o ano calendário, por meio de depósito ou transferência para a conta bancária específica. Conta bancária específica é a conta do fundo, tá? Quem faz a gestão do fundo tem uma conta bancária, e aquelas pessoas físicas que durante o ano calendário, só para vocês entenderem, o nosso ano calendário é de 2021, aquelas pessoas que fizeram doação durante todo o ano calendário, ele tem que fazer na conta específica do fundo. Só que, qual que é o cuidado que tem aqui? Às vezes, as pessoas vão fazendo a doação, o que que pode ocorrer? Você tem um limite para doação, que é o limite dos 3%. Se você ainda não tem o seu imposto apurado, imposto devido apurado, pode ocorrer que você pode fazer uma doação além daquilo que você pretendia abater. Então, essa segunda doação, essa segunda situação, que é a situação da declaração anual de ajuste, que é a situação que nós vamos tratar agora. Você pode fazer agora, né, a sua doação na sua declaração de imposto de renda, utilizando o modelo completo da declaração de ajuste anual, tributação por deduções legais. O que é que eu quero dizer com isso? Quem faz a declaração no modelo simples não tem como ele destinar o seu imposto de renda que ele está pagando. Então, é muita atenção das pessoas nesse momento. A gente solicita essa atenção em fazer no modelo completo. Não vai ter, basicamente, diferença nenhuma. As pessoas jurídicas, né? Sim, deixa eu te explicar. Teria sim durante o ano calendário. Se você, por exemplo, começa a fazer as doações esse ano, bom, o ano calendário que nós estamos é 2022. Se você fizer qualquer doação no ano, nos meses de 2022, você vai depositar na conta e depois você vai exigir do fundo ou do conselho que faz a gestão do fundo que ele emita um recibo para que você esteja resguardada, se por eventualidade cair na malha fina. Deixa só sugerir para vocês o seguinte, eu vou fazer a apresentação completa, porque essas dúvidas provavelmente serão tiradas nos próximos slides, tá? Então, aqui, ó, só reportando aqui, pessoa jurídica pode fazer a doação? Pode. Ele vai fazer a doação com tributação do imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro real. Só aquelas pessoas jurídicas que optarem pelo lucro real, tá? E ele faz no decorrer do ano calendário. Então, aquelas pessoas jurídicas que pretendem fazer doação no ano calendário de 2022, já pode começar a fazer. E ela vai solicitar da mesma forma, como a pessoa física, o recibo que será emitido pelo conselho que faz a gestão do fundo. Por gentileza. Oportunidades para destinação do imposto de renda à pessoa física, né? Então, está aqui, foi o que a gente falou, durante o ano calendário, você pode doar para esses fundos. E na declaração de ajuste, que é o que nós estamos tratando agora. Nós estamos em total potencial de fazer essas doações para os fundos, para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e do idoso, né? E esse pagamento, essa doação vai ser feita via declaração de imposto de renda agora em abril. Na declaração de imposto de renda, vai ser emitido, eu vou mostrar para vocês, vai ser emitido um pagamento, um DARF, para que você faça o pagamento, tá? Vamos lá, o próximo. Então, esse aqui pode pular, que são, aqui, ó. Aqui são os percentuais. O limite é até 6% do imposto devido, tá? Isso aqui é relativo a pessoas físicas. Para esses outros fundos específicos aqui, naquela fundamentação legal, 1%. Por gentileza, mais um. Tá. Então, aqui, ó, destinação do imposto de renda, possibilidades, pessoas físicas. Tô sendo, aqui a projeção está sendo até repetitiva, mas é de propósito, porque às vezes a gente perde o time e não grava. Mas vamos lá de novo. Destinação no ano calendário, diretamente aos fundos. Você pode fazer, quem fez no ano 2021 e janeiro de 2021 a dezembro de 2021, no ano calendário. Quem fez, vai fazer a declaração? Pega os recibos junto ao conselho. Quem quer fazer nesse ano calendário agora, de 2022, pode fazer a doação também, mês a mês. E a outra situação é a situação da destinação diretamente, na declaração de ajuste anual, modelo completo, tanto para a criança e o adolescente, como para o idoso. Então, você vai ter até o final de abril para fazer essa doação. Lá, depois que você preenche a declaração, esses dias uma pessoa ligou na Receita, falou, ah, mas eu não estou conseguindo fazer a destinação para o fundo para os fundos. Mas ela não tinha ainda terminado de preencher a declaração. Então, muito cuidado. Preencha a declaração todinha, vai lá naquela alavancazinha, vê se não tem nenhuma pendência. Tá ok? Tá. Aí você vai fazer a sua doação, tá? O limite específico é 3% e o limite global 6%. Pode fazer até 3% para um fundo e mais 3% para o outro, tá? É claro que obedecendo sempre o limite do imposto devido. A declaração de imposto de renda, ela é autoexplicativa, ela não deixa você errar. Se você quiser doar mais que a 3%, ela vai dar inconsistência, então não tem como. Próximo. Destinação, vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho, destinação, tá. A doação, aí tem que entender bem aqui, ó, não são todas as pessoas físicas que podem fazer essa doação. A doação, esse termo está errado aqui, de tanto falar em doação, é a destinação. A destinação não se aplica à pessoa física que utilizar o desconto simplificado, fazer opção por aquele formulário simplificado, tá? Tem que ser o completo. Apresentar a declaração em formulário. Coloquei isso aqui porque está na lei, mas dificilmente as pessoas apresentam declaração em formulário. Mas ainda existem algumas situações específicas que apresentam. Entregar a declaração fora do prazo. Se você for entregar a sua declaração depois do dia 30 de abril, você não vai poder fazer a destinação do seu imposto. Então, façamos antes. Aplica somente a destinação em espécie e não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas, falam, ah, se eu fizer essa doação, eu não vou poder fazer a minha dedução, vai dar complicação na dedução com ensino, com escola. Vai dar problema na dedução com as despesas que eu tive com saúde. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tanto é que você só faz a sua destinação depois que você concluiu sua declaração. Você já incluiu todas as deduções. Próximo. Tá. Aqui, assim, é só remontando, porque fazendo uma memória aqui, a partir do exercício 2020, ano calendário 2019, a pessoa física poderá optar pela doação aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso, diretamente em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. Tá? Próximo. O que pode ocorrer? Às vezes, quando você vai fazer a destinação, que não é o caso de Anápolis, graças a Deus, porque a sociedade aqui, né, doutor Carlos, é bem atuante. Os fundos aqui, eu já fiz até questão, eu vou lá e fiscalizo, eu já abri minha declaração, que eu sempre faço destinação, eu vou lá e vejo se os fundos do idoso e da criança e adolescente estão habilitados de Anápolis. Estão tudo ok. Na hora de você escolher, você pode ir lá e escolher os fundos que existem aqui. Então, isso aqui é o que eu estava falando anteriormente. Ó. Aqui, rendimentos tributáveis, você vai fazer todas as suas deduções. Livro caixa, pensão, despesa médica, com instrução e tudo mais. Você acha a base de cálculo do imposto, aplica a tabela de alíquota, o próprio sistema aplica para você, o programa já aplica, você vai encontrar o imposto devido. Então, é em cima do imposto devido que você vai calcular o valor da destinação, até 3%. Próximo. Aqui um exemplozinho, aqui bem para o pessoal começar a familiarizar. Aqui, ali na primeira coluna, imposto devido. Vamos supor, aqui quis mencionar um exemplo de uma pessoa que deve 10 mil de imposto. As deduções feitas no ano calendário. Esse contribuinte aqui já foi lá, esse é precavido. E tem convicção de que precisa ajudar a criança e o adolescente. Ele já foi lá e já fez uma doação, uma destinação de R$ 600, tá? Então, ele fez a doação, ali no caso é doação de R$ 600, então, no caso dele, quando ele foi fazer a declaração dele, ele não pode fazer destinação nenhuma, zerou, tá? Porque ele já fez o valor de 6%. Então, o que que sucede? Ele simplesmente vai pegar os recibos, né, e vai lançar na declaração dele para fazer o abatimento. Esse outro contribuinte também, imposto devido, 10 mil, doações feitas no ano calendário. Ele doou só R$400. Então, ele tem aqui, para fazer na declaração anual de ajuste, ainda 2%. Ele pode fazer a destinação dos 2%, que dá R$200. Esse outro contribuinte, ele também 10 mil reais de imposto devido, doações feitas no ano calendário, zero, que é o nosso caso aqui, a grande maioria que não fez doação no ano calendário. Agora, até o dia 30 de abril, nós vamos destinar, né, 3% do imposto devido para o idoso e vamos destinar 3% também para a criança e o adolescente. Eu insisto muito no idoso porque é meu grupo, tá? Eu já cheguei lá. Próximo. Não tem jeito, esse caminho todos faremos. Com a bênção dele, né? Destinação do imposto de renda, pagamento da doação feita na declaração de ajuste. Então, aqui é o seguinte, ó, deverá ser efetuado até a data do vencimento da primeira cota ou da cota única do imposto, observadas as instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. É muito importante isso aqui, olha, porque às vezes a pessoa faz tudo bonitinho, já fez a destinação, emitiu o DARF, que ele vai ter que fazer o recolhimento, aí esquece de recolher no dia 30. O serviço ficou todo perdido. Então, o conselho que a gente dá é o seguinte, fez o DARF, emitiu o DARF, já agenda, né, agenda o pagamento, que aí você não vai esquecer, porque a vida é muito corrida. Porque senão, o que é que vai ocorrer? O não pagamento do DARF, da doação, no prazo estabelecido, implica a glosa definitiva dessa parcela de dedução e obriga a pessoa física ao recolhimento da diferença do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, com os acréscimos legais previstos na legislação. Então, é muito importante, porque quando você faz a destinação, o próprio programa do imposto de renda, ele já vai emitir dois DARF para você, tá? O DARF da primeira cota, né, que já está incluso as deduções, e o DARF da destinação. Próximo. Bom, destinação do imposto de renda aos fundos públicos. Aqui que é bom a gente reforçar e entender. Não aumentará o seu imposto a pagar. Vamos tirar aquele conceito. Ah, eu não vou fazer a destinação porque ainda vou pagar mais imposto, já estou cansado de pagar imposto. Não aumentará o imposto a pagar, tá? E aumentará o imposto a restituir com a correção pela Selic. Aquele valor do DARF que você recolheu destinando ao fundo, ele será restituído para você junto da sua restituição atualizado pela taxa Selic. Às vezes tem muitas pessoas que são monetaristas, faz a conta, não, mas eu estou com dinheiro lá na poupança, num mês me rendeu 0,5%, aí eu estaria ganhando isso aí. Não, mas não preocupe, que a Selic já está dando quase 1%, mais de 1% ao mês. Então, esse dinheiro que vai ser restituído para você vai dar mais do que a poupança e vai te dar um refresco para a alma, que você está ajudando o semelhante, as crianças, adolescentes e idosos. Próximo. Bom, Então vamos ao caso prático. Quem faz declaração de imposto de renda, o que que ele tem que fazer? Ele concluiu a declaração dele, ele vem aqui nessa alavancazinha, clica, não tem pendência nenhuma, não tem erro, oh, ok, graças a Deus agora eu vou transferir, vou transmitir. Mas antes de transmitir, ele vem nessa ficha de declaração aqui, ó, e vem aqui, ó, doações, nossa, eu estou vendo que o meu óculos, doações efetuadas, né? Então, agora vocês entendem por que eu defendo tanto o idoso, né? Então, doações efetuadas. Nessa aba, vocês terão essa oportunidade. Aí vem aqui, doações efetuadas. Nessa doação, você vai elencar aqui o fundo, tá? Você vem aqui, ó. Doações, os fundos de incentivo da criança e o adolescente. Você vai marcar o fundo nessa aba. Você marcou, ele ficou registrado lá. Quando ele fica registrado, você escolheu lá o fundo da adolescência e infância de Anápolis. Tá? Aí ficou marcado. Aí nós vamos para a próxima aba. Aí, na próxima aba, você vai escolher. Você quer fazer a doação para o município, para o estado ou nacional? Nosso caso é municipal, tá? Municipal, e você vem, escolhe a cidade, você vai marcar aqui, Anápolis, tá? Você vai marcar Anápolis, tá? Aqui, gente, eu falhei na minha orientação. Aquela, volta naquela aba lá. Eu fiz uma confusãozinha que já é da faixa etária. Aqui, ó, são as doações que você realizou no ano calendário, tá? Você vai fazer o registro dela aqui, ó, no ano calendário. Não se preocupe, porque a Receita depois faz o batimento. É com relação a esses recibos. Ela tem forma, como tem a forma de fazer esse abatimento. Isso aqui é as doações que você fez no ano calendário, tá? Agora o próximo. Agora sim, ó, doações diretamente na declaração, no ECA. Aí você escolheu o ECA, você escolheu o municipal, marcou ele, e escolheu a cidade, Anápolis. Você vai escolher a cidade Anápolis e você vai registrar aqui o valor, tá? Se você vai poder doar até 3% do valor do imposto devido. Se você colocar um valor maior, o sistema vai bloquear, tá? Quando você confirma essa informação, já vai ficar registrado lá na impressão de DARF que você fez aquela doação, será emitido o DARF no código específico. E aí você pode passar para outra situação. A outra situação, você vai abrir outra tela para fazer a doação para o idoso. Aí você vem aqui, você vai escolher ali no... Você vai escolher aqui, ó, doação para o idoso e vai fazer o mesmo procedimento. Municipal, Anápolis, e vai registrar ali o valor. Próxima tela. Bom, aí, tá vendo? Aqui, ó, foram emitidos dois DARF. Você lembra que eu falei? Esse primeiro DARF é o DARF do pagamento do imposto. Aquelas pessoas que têm imposto a pagar, esse primeiro DARF é o DARF do pagamento do imposto. Desse valor que você tem de imposto a pagar, o que que sucede? Já foi também emitido outro DARF, que foi o pagamento destinado ao fundo do idoso e ao ECA, né? Esse aqui já sai o valor que você já destinou. É claro que esse valor aqui já está deduzindo o valor do imposto a pagar, tá? Você não está pagando o imposto a mais. Próximo. Aqui é a situação de quem tem imposto a restituir, tá? Tá? É emitido um DARF, também da mesma forma, você vai fazer, através do DARF, o pagamento do valor destinado ao fundo do idoso, ao ECA, porque você tem imposto a restituir, é só um DARF. Você vai pagar esse valor, aqui no caso, foi um valor de R$300, e esses R$300 vai ser acrescido à devolução do imposto, à restituição que você tem. Tá? E será atualizado também pela taxa Selic. Próximo. Bom, aqui é o potencial de destinação aos fundos, né? Ao fundo da criança e adolescente e ao fundo do idoso. Exercício 2020. Esses dados aqui foram tirados do portal Transparência. Foi até o colega Aureliano, José Aureliano, que preparou esse material. Ele me enviou. Nacionalmente, o total do imposto de renda devida é 125 bilhões. A destinação em potencial para o exercício da nossa cidadania é 7,5 bilhões, tá? Até 6% desse valor. O valor destinado em 2020, que as pessoas exerceram a cidadania, foi 83,8 milhões. E o valor destinado em 2021 foi 134,2 milhões. Vocês percebem que houve aqui um crescimento de 1,78% em relação a 1,11%. Significa que as pessoas entenderam o projeto e aderiram ao projeto. Aqui, em percentual de 2020 para 2021, foram feitas a destinação em 60,14% a mais, né? Que é de 83 para 134. Isso aqui nacionalmente. Agora vamos tentar ver na nossa região. Próximo. Potencial de destinação 2020 em Goiás. O potencial de imposto devido em Goiás é 3,8 bilhões. Né? Não, o imposto devido é 3,8 bilhões. A destinação em potencial, que são 6% do imposto devido, é 228,5 milhões. Em 2020... foram destinados apenas 2,83 milhões. Em 2021, já cresceu em Goiás, passou para 5,97 milhões. Em percentual, crescemos basicamente, de 2020 para 2021, 110,74%. E o número de contribuintes, de contribuidor... passou de 1.986 para 3.530, um crescimento de 78%. Vamos ver se a gente localiza... A próxima aí. Ah, tá. Ele fez aqui o potencial de destinação, exercício 2020, Goiânia. Goiânia tem imposto de renda devido 2,2 bilhões, destinação... potencial 130,7 milhões, que é 6% do imposto devido. O valor destinado em 2020 foi 329,8 milhões. Tá? Próximo. Tá, volta um pouquinho. Tá. Não. Desce a tela um pouco. Desculpa. Não, desculpa. Não, sobe um pouquinho. Aí. Bom, aqui, ó, potencial de destinação ao fundo da criança e ao fundo do idoso, 2020. Aqui é Aparecida. Aparecida, o pessoal está precisando dar uma trabalhada, né? Imposto de renda devido, 140 milhões. Destinação em potencial 4,2. Lá não tem registro. Tá? Nesse levantamento que foi feito no portal Transparência, não tem registro desse trabalho. Próximo fundo. Rio Verde. Rio Verde, imposto devido 126 milhões, destinação em potencial 7,5, valor destinado 401 mil, tá? 5,31%. Próximo. Mineiros, vamos lá na tela de Anápolis, vamos ver, acho que tem Anápolis aí. Anápolis. Vamos ver se os dados batem aí. É, potencial de destinação do fundo da criança e adolescente e do idoso, 2020. Imposto devido, 238 milhões. Qual o potencial que a gente tem para destinar em Anápolis? 14,3 milhões. É dinheiro demais, significa que nós temos muito trabalho a fazer, né? Valor destinado em 2020, 72,8 mil. Em 2028, 136,4 mil. Tá? 0,95. Percentual, o crescimento percentual foi 87,19. Número de contribuidor, 110 em 2020, em 2021, 115. Por que que eu estou mostrando esse quadro para vocês? Para mostrar o desafio que a gente tem pela frente. Né? E eu falo assim, a primeira tarefa que a gente tem que fazer é em casa. Né? Dr. Carlos Limonge já foi, né? Já. Mas eu tenho certeza que o Dr. Carlos Limonge tem um trabalho grande para fazer no Judiciário. Ministério Público, tem alguém aqui ainda? Não, já foi. Também tem um trabalho grande. Eu tenho um trabalho enorme para fazer na Receita Federal, que é conscientizar meus colegas. E vocês da Prefeitura... Certo. É, a gente precisa disso. Eu vou deixar esse material com a Márcia Beatriz para que vocês depois possam trabalhar. Então, essa tela é provocativa. Tá? Pode até ser que os valores tenham alguma divergência, mas ela é provocativa. O pessoal da OAB também tem um trabalho enorme a fazer. OAB, né? A OAB está aí? Tá. Opa! Tá. O pessoal da OAB tem um trabalho enorme, o pessoal que representa aqui o Conselho dos Economistas e um pessoal que a gente não pode deixar às margens é o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade. Por quê? Nós temos que chamar eles para fazer essa parceria. Porque os contadores, né, a pessoa física chega lá e fala, não, eu mandei lá para o meu guarda-livro, antigamente chamava guarda-livro. Mandei para o meu guarda-livro fazer a minha declaração, não tem mais jeito. Então, a gente tem que fazer essa parceria com o Conselho Regional de Contabilidade para que nós possamos fomentar essas doações aos fundos. Próximo. Bom, aqui, ó. Então, está aqui, ó. Destinação no ano calendário, não tem mais jeito de fazer. Mas essa aqui tem jeito de fazer, ó. Diretamente, destinação diretamente na declaração. O limite é 3% para o idoso e 3% para o adolescente. Próximo. Então, está aí a mensagem final, é o seguinte, faça a diferença. Obrigado. Os idosos agradecem e as crianças. E... eu gostaria só de encerrar com uma frase, um pensamento, para que a gente possa refletir. Pegando o gancho na fala da primeira-dama, da secretária, palavras tão ricas que foram ditas ali, eu diria a vocês que sábia é a sociedade que honra e respeita as crianças, os idosos e, nos dias de hoje, as mulheres. terás vida plena, repleta de paz e harmonia. Amém?
Pessoal, esse momento agora está a Flávia Souza, a Jordânia, que vai estar tirando as dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, o doutor Sebastião também vai estar aqui. Se alguém tiver perguntas, é o momento agora desse bate-papo.
Bom dia. A minha receita de pessoa física foi enviada ontem. Eu sei o valor que, no caso, graças a Deus, eu tenho a ser restituído. Eu sei que no espaço da declaração, existe aquele que você pode fazer uma revisão. Eu posso estar pedindo, ela foi enviada ontem, pedir uma revisão dentro do meu percentual que eu posso fazer doação, fazer essa doação e emiti-la de novo, aí vai vir o DAR.
O termo é retificadora. Então, o que é que sucede? Qualquer situação que você queira alterar, qualquer relativa à primeira declaração que você enviou, você pode fazer a retificadora. Aí o que vai prevalecer é a retificadora, ela sobrepõe a primeira que você enviou. Você pode fazer e pode retransmitir, não tem problema não. Justamente. A própria declaração, se você insistir em mandar 6 para 1, ela não vai. Ela vai corrigir.
E outra coisa, eu já conheço hoje o valor que eu tenho no caso, graças a Deus, é ser restituído. Eu não tenho que pagar. Por quê? Meu valor permanece. A que eu estou contribuindo, que já foi recolhido antes, é que vai subtrair esse que eu estou.
O que sucede? Você vai fazer a sua retificadora. Quando você optar pela destinação aos conselhos, o próprio programa vai emitir um DARF. Entenda bem, ele emite um DARF daquele valor que você doou. Você vai ao banco, recolhe o DARF e aquele valor que você doou vai ser acrescido na sua restituição. Corrigido pela Selic.
Já vem nessa própria restituição ou na do ano seguinte, quando eu for declarar?
Não. Na próxima, nesse exercício agora de 2022, tá?
Parabéns, obrigado.
É muito importante. Ela fez uma pergunta que muitas pessoas têm resistência a destinar, porque quando aparece um DARF para ele recolher, ele fala assim, não, mas eu já paguei tanto, ainda vou pagar mais. Então, esse trabalho de formiguinha que nós vamos fazer, Márcia Beatriz e Leide, que fez a visita lá na Receita Federal, nos convidando, esse trabalho de formiguinha que é elementar, fundamental para que a gente esclareça as pessoas, né? Esteja esclarecendo. Tem dois aspectos que a gente tem que, somando a isso que você falou muito bem, você vai ter o valor restituído, mas tem um outro aspecto que a gente tem que construir nesse Brasil de meu Deus. Nós precisamos construir cidadania. Você vai dizer para o cidadão, olha, você está exercendo a sua cidadania acreditando num projeto do Fundo da Criança e Adolescente e do Idoso, e você vai ganhar um outro aspecto mais. Venha nos visitar, venha conhecer os nossos projetos, venha fazer parte. Aquela criança está tomando aquele café, está alimentando, está tendo aquele agasalho, está tendo aquela educação, graças à sua participação. Eu acho que não tem nada mais gratificante principalmente nessa faixa de idade que eu já cheguei, do que é servir o próximo. Não vamos levar nada daqui mesmo. Né? Então, esse é fundamental, elemento fundamental para a gente convencer as pessoas. Não, esse valor, ele já vai ser abatido do quinhão que o município vai receber. O que, que é a diferença entre um e outro? A diferença é que no primeiro valor que você fez, foi você que destinou. O que, que é a outra diferença? É que no quinhão do repasse para o município, dessa cota de imposto de renda, é aquele conceito do direito tributário. O imposto não é vinculado. O imposto é, ele é uma espécie de tributo que não vincula a sua destinação. O único tributo que vincula a destinação chama-se taxa. Quando você vai aqui na prefeitura pagar uma taxazinha, você já está recebendo a contrapartida do serviço que vai ser prestado. As taxas que o município do serviço que o município presta. O que que ocorre? Que eu acredito que não é o caso do nosso município. Esse imposto que vier direto de Brasília faculta o administrador do Poder Executivo direcionar ou não ao fundo. É faculdade. Quem está fazendo a gestão do município vai olhar e falar, olha, o que que o município de Anápolis mais está precisando? Então, isso é facultado a ele. Se ele entender que tem uma outra prioridade, uma pandemia, alguma coisa, de repente ele vai aplicar no outro. Agora, quando você destinou o seu primeiro, aí ninguém pode botar a mão. Só bota a mão o fundo da infância e do idoso, que vai botar a mão nesse recurso. Isso. É, quando você vai abrir a primeira aba, aí você vai fazer a opção lá em cima, fundo do idoso. Aí você vem, escolhe o município, escolhe o município, escolhe a cidade e bota o valor e dá ok. Confirmou. Aí você vai lá na aba, abre de novo a nova ficha, abre ela, aí você vai, idoso, aí vem fazendo as doações.
A Márcia já falou, mas eu vou reiterar. O que, que ainda pode ser feito? Nós como CMDC, aprovamos duas resoluções, a 002 e a 004. E quando é feita a destinação do imposto de renda, você pode mencionar a entidade que você quer que seja beneficiada. Então, ela pode ser altamente específica. Isso pode ser feito com uma carta, pode ser feito por meio de uma declaração, mas isso precisa ser comunicado ao CMDCA. Então, por exemplo, o que aconteceu muito com a Santa Casa, com relação à destinação dos recursos, não está limitado só em Anápolis. Ah, a receita de Anápolis, as pessoas podem doar só em aqui em Anápolis. Não, você pode ter pessoa lá do Rio de Janeiro doando para o CMDCA. Pode ter pessoa lá de Manaus doando para o CMDCA daqui de Anápolis. Então, esse teto de arrecadação passa a ser de bilhões, porque todo mundo no país inteiro, aliás, não só no país inteiro, mas isso também já foi dito pela Márcia na primeira exposição, pessoas de qualquer lugar do mundo podem fazer uma transferência para o CMDCA daqui de Anápolis. Então, esse limite cresce para bilhões. Enfim, o céu é o limite. Mas uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Eu sei que durante a declaração de imposto de renda, eu tenho um limite global de 6% e limite específico de 3%. A doação no decorrer do ano calendário, o limite global é de 6% também. Mas há limite específico? Então, o limite global. Há limite específico, porque na declaração de imposto de renda, há um limite específico de 3% para o FIA e 3% para o idoso, não é verdade? Agora, na doação feita durante o ano calendário... Isso. Qual que é, tem limite?
Não, a doação que você faz no ano calendário é da pessoa física... Não. Você tem que ter como referência o seguinte: no ano calendário, você vai fazer a sua doação, só que você ainda não apurou seu imposto a pagar, imposto devido. Então, é a doação que você faz ela mais ou menos assim, no escuro. Mas o limite da dedução é 3 e 3. Você não pode deduzir mais do que isso, não. Espera aí que eu não... na verdade, assim, em termos de dedução, de abate, você está limitado a 3%. Você entendeu? Agora, quando você faz ela na declaração, no exercício, igual nós estamos fazendo agora, você já tem o seu imposto apurado. Você sabe qual que é a margem que você pode fazer. Agora, tem pessoas que não estão preocupadas com isso, está envolvida com o projeto, quer doar um valor a mais, não tem problema. Só que, às vezes, você não vai abater o valor total no ano seguinte. Ele vai estar limitado a 3,3. O que doa a mais? Não, do ano calendário, não. Você não vai somar na restituição, não.
Se, por acaso, ele tiver doado a mais no ano calendário, na restituição ele recebe de volta o que ultrapassou?
Não, a Receita vai entender que você é uma pessoa generosa, que doou mais do que 3%, porque você é do coração grande. Tá? O que você vai poder ter na sua restituição é só até o limite dos 3%. Tá?
Certo, obrigada.
Oh, dona Graça, minha querida, não tinha visto você aí. Bom, então não tendo mais perguntas, eu só gostaria, Márcia Beatriz, só gostaria de dizer para vocês assim, olha... A Receita Federal já é parceira da Prefeitura em vários procedimentos. A Receita Federal constantemente tem feito doação de material, tanto na área cirúrgica, como na área de veículos, como na área de máscaras, todas essas áreas. A Receita Federal tem sido parceira número um da Prefeitura Municipal. E eu quero... provocar a prefeitura agora. Eu gosto de provocar. Márcia, Beatriz, você que é presidente do conselho e você que também é da prefeitura, é o seguinte: nós queremos montar uma nova parceria com a prefeitura. O brasileiro tem por motivo e prática de baixar o fogo só depois que o leite derramou. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós já deveríamos estar fazendo, ó, há muito tempo atrás. E eu quero provocar vocês para a gente fazer o projeto de cidadania fiscal. A Receita Federal, ela tem um projeto de cidadania fiscal com os tributos federais. Mas não justifica eu gastar a minha energia para fazer cidadania fiscal de tributo federal e deixar o tributo municipal... deixar a cidadania do Estado. Então, eu provoco vocês para que, através dos órgãos competentes, secretaria, primeira-dama, que a gente faça, depois de uma reunião, para a gente amadurecer a ideia e ver se a gente começa a desenvolver no município essa educação fiscal, que é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que resgata a cidadania entre nós. E no mais, muito obrigado a vocês, estamos lá à disposição na Receita Federal.
Eu ia perguntar a respeito, a Valesca falou que tem como fazer essa doação direcionada para aquela instituição, fora da questão do projeto, né? Então, ela falou que pode ser através de uma declaração, e eu gostaria que fosse falado um pouquinho mais sobre isso, porque é uma das formas que a gente tem de incentivar. Como ele falou, como você sabe o que está sendo feito através daquela destinação de recursos, eu fiz isso para essa instituição, eu acho que fica bem mais motivador, né, ter essa responsabilidade social. Então, a gente pode falar, olha, você pode fazer a destinação e especificar para aquela instituição, depois você pode acompanhar o projeto e ir lá ver o que foi feito, né? Eu acho que é motivador, então eu queria que falasse um pouquinho mais. Achei muito interessante.
Então, é que você faz a transferência bancária, então o dinheiro vai para o CMD, vai para o FIA por meio de duas formas, a transferência bancária e a guia. Quando você, exemplo, eu faço uma transferência bancária no valor de R$ 1.500 e entro em contato com o CMDCA, informo isso e o CMDCA vai me passar um recibo. Nesse mesmo momento, eu posso fazer uma carta ou uma declaração, uma manifestação de vontade, dizendo, esse dinheiro, esses R$ 1.500, quero que sejam repassados, quero que sejam destinados especificamente para o Instituto Pequeno Abandonado Luz de Jesus. O que é que acontece? 100% desse valor pode ir para o Luz de Jesus? Não. 10% necessariamente tem que permanecer no FIA e 90% desse valor vai para o Luz de Jesus. O Luz de Jesus, por sua vez, para receber esse dinheiro, tem que ter, necessariamente, tem que ser credenciado no CMDCA, tem que ter um projeto aprovado pela plenária do CMDCA. E aí, entra-se com o processo administrativo, no caso Luz de Jesus, entra o processo administrativo, é feito um termo que é assinado pela Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Integração Social, e é repassado esse dinheiro, 90% desse valor, para o Instituto Pequeno Abandonado Luz de Jesus. Exatamente. O projeto de 100 mil e o Instituto arrecada 10 mil. Então, ele desmembra o projeto, faz um pequeno desmembramento e estabelece um plano de trabalho para ele vai dizer o que vai fazer com o dinheiro e quando vai ser feito. Porque esse plano de trabalho não pode durar a vida toda, tem que ser um período determinado, que aí é o seguinte, tem como você fiscalizar, o FIA fiscalizar, a comissão do FIA, e o grupo de trabalho do CMDCA fiscalizar também. Alguma dúvida?
Não, eu só achei maravilhoso. Por exemplo, se você juntar 100 pessoas, cada uma contribuir com 1.000, um projeto de 100 mil, gente, a gente viu aí, dá para fazer tanta coisa, né?
O padre Cleiton não está aqui, mas o projeto da Santa Casa foi aprovado em 6 milhões. É que para a Santa Casa, 6 milhões não faz cócegas, considerando... Não, sim, com certeza. Eu só estou dizendo assim, que o valor do projeto pode ir para 6 milhões, pode ser de 30 mil. Nós já aprovamos projetos de 30 mil, sim, mas também já aprovamos projetos de 6 milhões. Ou seja, isso depende muito. É a... Não, com certeza, R$5, um real faz diferença. Se todo mundo, se a população inteira do município de Anápolis doar R$1, faz um projeto fantástico.
Você passa para ele. Como é que você vai fazer uma doação, né? Lá, direto.
A pergunta agora é para o senhor. Eu vou passar a bola para o senhor.
Por exemplo, a gente faz uma doação lá direto na unidade dele. Esse documento que ela me dá direito a eu entrar na Receita para abater o meu imposto de renda?
Sim, aí o procedimento é igual ela colocou. Toda vez que a pessoa física faz uma doação, certo, no ano calendário, ela solicita ao Conselho que emita o recibo daquele valor. A doação você pode depositar ela diretamente na conta do Conselho com o comprovante. O Conselho emite o recibo. Quando for no exercício seguinte ao ano calendário, se for fazer a sua declaração, lá você vai mencionar o valor do recibo, o CNPJ do fundo e o nome do fundo para o qual você fez aquela doação no ano calendário. Da mesma forma, a pessoa jurídica que faz opção pelo lucro real, tem várias empresas que às vezes fica com a mão coçando de vontade de doar dinheiro e a gente não provoca. Então, os contatos que vocês conseguirem fazer com empresa jurídica que faz opção pelo lucro real, essa pessoa pode doar até 1%. A gente acha que é pouco, mas até 1% do imposto apurado. E ele, como foi dito aqui pela amiga, se você fizer conseguir a doação, pode direcionar essa doação para a realização de um projeto. É factível isso aí.
Aí vai incentivar mais, né, Sebastião, as pessoas a... Porque ninguém faz a doação sem lucro, né? E todo mundo tem medo da receita. Eu nem sabia o que
Não precisa ter medo
aqui.
Da receita. O leão
não,
é manso.
Escute só, no ônibus, eu vim de ônibus. Para economizar, né? E no ônibus estava o comentário já da receita. Mãe, vai aumentar. Eu digo, mas o que será?
A dona Graça, o nome já diz, né? É Graça. Dona Graça é uma doadora, é uma destinadora em potencial, né, dona Graça? Nos ajude. E eu faço o compromisso, viu, Márcia Beatriz, vocês... Vou trabalhar com os colegas que têm potencial para fazer essa destinação.
Então, eu desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Valesca Rosa de Paiva, sou procuradora do município e sou tesoureira do FIA. A mulher do dinheiro. A mulher do dinheiro. Acompanho diariamente a movimentação da conta do FIA. Quero agradecer imensamente a presença de todos. Meu querido Sebastião Reis, muito obrigada pela sua presença. Nossa, acrescentou muito ao nosso conhecimento e nos motivou a nos engajarmos mais. E vamos pensar, sim, no projeto Cidadania Fiscal, vamos conversar a respeito. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe, e estamos à disposição para quaisquer outras dúvidas.
Márcia Beatriz, eu gostaria de tirar uma foto, pode ser com todo mundo,